Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. O que vamos falar hoje? O quê? Como que Deus faz para nos salvar? Como você acha que Deus faz para nos salvar? Como que Ele nos salva? Quem sabe responder? Como que Ele faz para nos salvar? Não sei se eu estou perguntando certo. Doutor? Como que Ele salva o homem? Sabe, Sérgio? Serginho? Dá lá para o Serginho ver.
Primeiro, eu creio que a pessoa tem que querer. Esses dias o senhor falou isso, né? Tem que partir de nós essa vontade. Então, ele vai salvar aquele que quer. Aí existe um processo, né? Depois disso tem um processo. Eu, como o Toninho falou aqui, tirando os pecados, mudando a natureza. Então é nesse processo, até que a pessoa alcance a natureza divina, né? Então, é mais ou menos aí, eu acho que começa o primeiro passo, a pessoa querer, eu quero ser salvo, e aí depois Deus vem fazendo o que for preciso. Mais ou menos.
Amém. Toninho, como você acha, Toninho? Deus, como, a pergunta é, como... O Serginho falou do processo. Qual é esse processo? Qual seria esse processo?
Como eu tinha falado aqui, realmente eu acho que é tirando o pecado do homem, santificando, né, a gente, purificando a gente. Acho que não tem outra forma, né? Tirar a nossa perdição é o pecado, né? Foi isso que nos condenou. Então acho que agora a nossa salvação é, né, tirar o motivo da nossa condenação, que é o pecado.
Amém. Wender.
Não sei, não.
Não?
Não. Prefiro falar assim, não sei. Não tenho nenhuma ideia.
Vem cá, a lado lá.
Eu acredito que através da palavra, né? A palavra que vem, Deus vai lavando a gente, regenerando, né? Vai mudando a natureza. Uhum. A salvação nossa, acho que é o evangelho, né?
É isso aí, Wendel?
Não sei, não.
Não sei. O Wendel é emburrado, quando
não,
ele não quer.
Não, eu não sei, ué. Só o senhor que sabe.
Quando ele não quer falar uma coisa. E o Bruno?
Eu creio que, igual o Sérgio Henrique falou, o primeiro passo é a pessoa querer. Tem um versículo que fala, o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então a salvação está no evangelho, mas a pessoa tem que crer. Se não crer, não adianta, né? Se não acreditar...
Amém.
Então o primeiro passo.
Eu concordo com todos os meus irmãos.
Concordo com os irmãos. Amém. Deus nos salva, é Ele o Salvador. Ele nos salva, Ele nos salva, através dEle, do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos salva. Amém? Quem tem o Espírito Santo, está salvo. Quem não tem o Espírito Santo, precisa adquirir o Espírito Santo. Hã? Isso. Então vai anotando aí, Sazinho. A pergunta do Marquinhos é como que a gente adquire o Espírito Santo. Amém? Vocês concordam? Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal, não é dele. Amém? Quem não tem o Espírito Santo, não é dele. O Espírito Santo realmente é a nossa salvação. Ele é que nos salva. Amém? Então aí vem, Ele é que nos guia, Ele é que nos dirige, é Ele que nos ensina, o Espírito Santo. Amém? Deus fala para você deixar o máximo que você puder ser guiado pelo Espírito Santo. Para você permitir, quanto mais você permitir o Espírito Santo, dar liberdade ao Espírito Santo, mais fácil fica para você. Não resistas ao Espírito Santo. Não resistir a Deus é não resistir ao Espírito Santo. Amém? Então, como que Deus... Qual foi o processo que ele usou para salvar o homem? Dando ao homem o Espírito Santo. Concorda, irmão? Dando ao homem o Espírito Santo. A semente que cai, a semente que cai, é a semente do Espírito Santo. A semente que cai, ali começa então ser formado, ser gerado um novo homem na sua vida. É o Espírito Santo que está sendo formado, gerado dentro de você. Amém? É regenerar. Caiu a semente do Filho de Deus, a semente de Deus, a semente de Deus. Aquela semente, quando crescer, vai ser uma árvore. Aquela semente, quando crescer, vai ser um Filho de Deus. É a semente do Filho de Deus, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do Filho de Deus. Então, a semente caiu no seu coração e ali, então, começa a gerar quem? Quem? O Filho de Deus. E o Filho de Deus, gerando dentro de você, te salva. Né? O velho homem deixa de existir, o novo homem... O novo homem é que é filho de Deus. O velho homem será extinto. O novo homem é que é filho de Deus. Vocês concordam? Até hoje eu estava orando aqui nesse sentido. E fui embora. Depois, mais tarde, a Carmen me ligou. Ela me ligou mais tarde. E falando sobre uma visão que ela teve. Eu não conversei com ela não conversou comigo. E eu fui embora, né? E ela teve uma visão. Quer contar a visão?
Eu via um bicho.
Viu o quê?
Um bicho.
Um bicho?
É. Só que do lado direito, da cabeça aos pés, ele era um bicho. Do outro lado, também da cabeça aos pés, ele já tinha virado um homem.
Uhum. Então era assim. Né, eu imagino que ela via uma pessoa... Né? Ela viu uma pessoa. Não é isso, cara?
É.
Desse lado.
Era bicho.
Era um bicho. Um bicho. Que bicho?
Um bicho feio, não sei. Ele parecia um pouco lobo.
Um lobo.
Mas só parecia. Era um bicho.
Parecia, era um trem. Uma coisa. Entendeu? E do outro lado?
Um homem.
Então, você poderia dizer. O novo homem. E o velho. Quer dizer que o velho é o quê? É um bicho. É um filho de tatu com cobra. Por isso que ela não entendeu o que que era. Ela não entendeu o que que era. Se ele era lobo, se ele era gato, se ele era... Né? Que bicho que era. Ela não entendeu. Então, é uma natureza que se a gente pudesse... Deus representa essa natureza para a gente dessa forma. Então, assim como desse outro lado, se ele tiver que mostrar, ele vai mostrar um cordeiro, uma ovelha, uma coisa bem diferente. Se ele for mostrar, representar o animal desse lado, o bicho desse lado, vai ser um cordeiro, uma ovelha, desse lado, é uma coisa realmente ruim. E você concorda que nós somos ruins demais? Não, a gente é ruim demais, concorda? Se for mexer, enquanto está quietinho, deixar bem quietinho, não dá assim muito problema não. Mas se for, vai mexendo, e você vai ver realmente que a natureza do homem, a natureza de cá, ela é esquisita, Né? Enquanto é ruim ficar citando nome, mas para dar um exemplo para ajudar os bichos, então assim, enquanto o João de Deus estava quietinho lá, né? As pessoas saíam lá, não sei de onde, aquele bichinho manso. Humilde, simples, né? Aí quando tirou, abriu a cortina, que você foi ver que por detrás daquela aparência, ali tem tanta coisa que você não imagina. Né? é um lugar propício para todo tipo de espírito. O homem, ele é, o ser humano, ele é um lugar, ele é uma morada, é uma casa propícia para todo tipo de espírito. E é isso que torna o homem um animal estranho, esquisito, capaz de fazer coisas do alto da vela. Né? Recentemente nós vimos aí o sujeito no meio do povo, lá, como é que chama? Como é que fala, gente? Calculou, pensou, como é que eu vou fazer para chegar lá e enfiar a faca, né, no candidato a presidente. Foi lá e, no meio ali, calculadamente, friamente, pensando, tá? Não sei como que a faca chegou até ele, ou se ele levou a faca com ele, ou se até que ele chega ali e tal, e faz uma coisa daquela. Amém, gente? Olha, você não imagina o que o homem é capaz de fazer. Mas por que que ele é capaz de fazer? Porque ele é uma casa espiritual. Depende do espírito que estiver nele naquela hora. Depende do espírito, presta atenção para você ver o que eu estou falando. Eu não sei qual o espírito que está em você agora, mas depende do espírito que está. Lembra quando Jesus chegou e falou para Pedro, falou para Judas? Ele olhou para Judas, ele não falou com Judas, ele falou com Satanás. Ele falou, Satanás. Mas ele olhou para aquele corpo. Ele olhou para aquele corpo e se dirigiu ao Satanás. Ele olhou para o corpo e falou, Satanás, o que você tem que fazer, faz. Mas ele olhou para a pessoa, então aquela pessoa estava conduzindo o espírito. Então, gente, presta atenção no que eu estou falando. Você, nós somos uma casa espiritual. Amém? A minha salvação é eu conseguir fechar essa casa, eu conseguir impedir que essa casa seja ocupada por qualquer outro tipo de espírito que não seja o Espírito Santo. Eu volto a dizer, os seus atos, a sua reação, o seu comportamento, as suas atitudes, elas mudam. Elas mudam de uma hora para outra. Do entanto, ela muda assim, igual o camaleão. Camaleão, né? Camaleão que muda assim. Elas mudam, nosso comportamento, ele altera. Por que que ele altera? Por causa do Espírito. Então, qual seria a salvação do homem? Purificar o homem de todo espírito maligno, tirar do homem toda espécie de espíritos. Amém? Aí seria, então, a santificação, como vocês falaram, o aperfeiçoamento do homem, a regeneração e etc., o lavar do homem dessa forma. Tira, significa que essa vara, né, vamos dizer assim, ela vai chegando, ela vai... Poderia ser daqui para cima ou de lá para cima, sim. Mas eu achei interessante porque pega a cabeça, coração, um pedaço do coração, né? Vai indo até embaixo. Pega, assim, a o lavar regenerador. É você pegar uma coisa e, né? Você pega uma roupa, lava aquela roupa, depois ainda tem alguma coisa, volta, lava novamente. É assim que Deus faz para nos salvar. Agora mesmo, quando eu cheguei aqui, a gente já chega, já olha os irmãos de um modo geral, e a gente às vezes percebe comportamentos diferentes, situações diferentes, a gente percebe. E por que que altera o comportamento? Por que que altera o jeito? Hã? É de conformidade com o Espírito. Imagina se todos nós estivéssemos cheios do Espírito Santo. Imagina se todos nós estivéssemos cheios do Espírito Santo. Aqui. Está vendo? Mas a gente não vem para cá cheio do Espírito Santo. Ou vem? Muito pelo contrário. Amém? Não vem cheio do Espírito Santo. Ou vem? E é por isso que a dificuldade que nós sentimos para mudar de vida, a dificuldade que nós sentimos para viver bem, viver em paz, ter amizade com os outros, ser uma bênção. Na verdade, nós temos muita dificuldade de ser uma bênção. Nós vivemos odiando, odiados. Nós vivemos em constante luta, contenda, ofendendo e sendo ofendido, magoando e sendo magoados. Por quê, gente? Por quê? Então, aí o Marquinhos fez a pergunta, eu já estou falando aqui alguma coisa, já estou respondendo. Depois a gente vai ler. Mas eu estava dizendo o quê? Você vive ofendendo, sendo ofendido, magoando, sendo magoado, certo? Azedo, azedando. Fazendo ruindade. Ou pisando ou sendo pisado. O certo é que nós temos uma dificuldade grande para poder viver em paz nesse mundo. Nós temos uma dificuldade grande para viver em paz, para viver tranquilo, amar uns aos outros, fazer o bem, etc. Seria tão bom, né? Amor, amor. Mas o amor verdadeiro. Amor verdadeiro, né? Deus abençoe, né? Todo esse amor, né? Que seja lindo. Então, esse amor seria muito bom, o amor verdadeiro, amizade entre os irmãos. Mas o que a gente vê não é isso. Infelizmente, o que a gente vê é... Belinho. Né? O que a gente vê é o contrário. Né? Então, a gente vem para cá cheio do Espírito Santo. Você passou o dia, normalmente, a gente passa o dia se enchendo do Espírito Santo. Passa o dia, porque cada lugar que você pisa, cada coisa que você faz, se não estiver vigiando, se não estiver com muito cuidado, você vai adquirindo. Um espírito daquele você adquire. Conforme a situação, com quem você conversou, qual foi o assunto, o que aconteceu, você adquire um espírito daquele. Você vem, comeu, participou, tal, você comeu, aceitou, veio, o espírito entrou. Nós somos casa espiritual. Orar, vigiar, estar atento, ter muito cuidado, é para isso. É para não extinguir o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele quer nos salvar. Né? Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Deus nos deu o Espírito Santo. Ele deu para nos salvar. Eis que estou à porta e bato. Deixa que eu entrar, eu entrarei, cearei, ficarei, ficaremos, cearemos e faremos nele morada. Mas aí, a nossa vida, nosso comportamento, nosso jeito, se não vigiarmos, se não orarmos, se não tivermos cuidado, muito cuidado, o diabo anda ao nosso redor. Todo tipo de espírito, cada dia o mundo está mais sujo. Cada dia as pessoas estão mais contaminadas. Cada dia tem muito mais espíritos malignos. E o não vigiar, o não ter cuidado, faz com que você vai se contaminando, você vai adquirindo aquele espírito. Ou de violência, ou de incredulidade, ou de... Quer mais? Só tem esses dois? Ira, de ódio, de inimizade. Inimizade. Tem um espírito de inimizade hoje grande. Né? Um espírito de infidelidade. Um espírito de covardia. Um espírito de injustiça. Um espírito de maldade. Né? Um espírito... De falta de consideração e assim por diante, que vai tornando a pessoa estranha, vai tornando a pessoa estranha, parecendo realmente um bicho, uma coisa que você não entende o que ela é capaz de fazer. Amém? Mas aí, e tem ainda esse. Ali, quando Judas ficou ali muito tempo, só Jesus sabia o que aquele espírito era capaz de fazer, o dia que ele se manifestasse. Só Jesus sabia o que aquele espírito era capaz de fazer o dia que ele se manifestasse. Mas estava lá, incubado, estava lá incubado. Amém? Vocês concordam? Mas só Jesus sabia. Eu escolhi tanto, um entre vocês, tem um entre vocês Amém? E Jesus sabia o que ele era capaz de fazer. Amém, gente? Então, nós, às vezes, subestimamos, negligenciamos a necessidade de ter, de buscar, de desejar o Espírito Santo. Amém? Então, quando Jesus fala, né, quem de mim se alimenta, vinde a mim. Quando você vai até ele, você não vai, você vai ao Espírito dele. Vinde a mim, Deus é Espírito. Quando você vai a Deus, você vai ao Espírito Santo. Oração. E cada... A igreja tem perdido muito, muito no que diz respeito à comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Falar com Deus. A igreja tem perdido muito. Ela, às vezes, passa o dia todo. Passa o dia todo. Passa, às vezes, semana. E você não teve uma boa comunhão com Deus. Você não teve uma boa comunhão com Deus. Por que que não teve? O que que é comunhão? Conversa. Conversa, trocar ideias, perguntar. Agora, por que que às vezes passa uma semana e você não teve uma boa comunhão com Deus? Por quê? Hã? O Cheque está falando a falta do Espírito. Ou não? Ou outra coisa? Hã? Envolvido com o espírito desse mundo, tal. E outra coisa? É porque você não estava passando um problema. Você não estava levando lá um chumaço na panturrilha. Porque quando você, né? Quando você não tem necessidade de falar com Deus, não tem necessidade de orar, de ter uma comunhão com Deus, você vai passando uma semana, duas, três, tal, etc. Às vezes nem lê a Escritura, você não lê. Você não tem necessidade de falar com Deus. Diferente, muito diferente de Jesus, que quando você chamava ele para comer, você chamava ele para almoçar, ele dava preferência a uma boa comunhão com Deus, uma oração. Ele preferia a... Amém? Do que comer, do que almoçar, do que jantar. Então a gente não tem necessidade de falar com Deus. E eu tenho certeza que quando a coisa aperta, aperta, quando aperta, mas aperta mesmo, né? O negócio tem, pode ser só uma apertadinha daquilo ali, não. Mas quando você vê a coisa realmente, a porca mal rapada, você corre atrás, né? Vocês concordam? Mas era para ser assim? É assim que Deus queria? É assim que você vai fazer? Você só vai buscar Deus, você só vai ter comunhão com Deus, você só vai desejar o Espírito Santo quando estiver passando por necessidade, quando estiver passando por tribulação. Eu acho que Deus não quer essas pessoas, não. Eu acho que Deus resolve o problema dela e dispensa. Ele resolve, porque Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é misericordioso, é bom até debaixo d'água. Só que Ele arruma e dispensa, você agradece. Amém? Você não queria, não era isso? Aí vieram as pessoas que estavam com problema de cegueira. A pessoa veio, ou leprosos, 12 leprosos? 10? Não quer passar para 12, não? Os leprosos que vieram, o que eles queriam? Então, meu filho, você quer ficar são? Pronto. Vai embora, acabou. Então, receber graça, receber bênção, receber cura, não quer dizer. Receber a ajuda de Deus, não quer dizer que Deus, que você está bem com Deus, não. Não, tem gente que fala, nossa, graças a Deus. Como é que foi? Graças a Deus, entendeu? Foi tudo uma bênção. Hein? Passei por cima de todo mundo. Então, Deus abençoa, Deus abre às vezes as portas para a gente. Mas isso não quer dizer que você está bem com Deus. Não. Não quer. Hein? Por isso é que muitos, muitos, muitos serão chamados. E é por isso que vai ser uma surpresa desagradável para muita gente. Vai ser uma surpresa desagradável para muita gente. Amém? Em Lucas, capítulo 11. Eu estava orando hoje a gente pode entender, né? Como pode entender quando os profetas falavam, né, assim, né? Eu estava lá na beira do rio, eu estava lá não sei aonde, eu estava lá no cima do monte, orando, quando aconteceu isso, né? Jacó estava lá em cima do morro, lá sozinho, lá no. Quando ele orou, quando ele foi conversar, perguntar para Deus. Foi quando ele viu, teve o sonho, deitou na pedra, já. Porque a conversa com Deus traz paz, traz. A comunhão com Deus, ela abençoa. Abençoa. E aí Jacó viu a escada, né? E os anjos subindo e descendo. E falou, aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. A casa de Deus só tinha só Jacó. E os anjos falaram para ele, né? Que aqui é a casa de Deus. Os anjos subiam, desciam, e Jacó deitado na pedra. Ele botou o nome lá do lugar de Betel. botou o nome Betel. Betel significa? Hã? A casa de Deus. Betel. Mas só tinha lá quem? Tinha uma pessoa falando com Deus, tinha uma pessoa em comunhão com Deus. Amém? Então, se não tiver nenhum de nós interessados, nenhum de nós falando com Deus, nenhum de nós em comunhão com Deus, seria aqui a casa de Deus? Não. A casa de Deus é onde está a pessoa ali falando com Deus, em comunhão com Deus. Para que este lugar seja a casa de Deus, a gente precisa estar aqui, nós precisamos estar aqui. A casa de Deus é chamada a casa de oração, a pessoa que nós somos a casa de Deus. Porque nós somos um povo de oração, um povo que fala com Deus. A diferença nossa para os demais povos é que os outros povos não têm comunhão com Deus. Os outros povos não têm comunhão com Deus. Nós temos comunhão com Deus, nós falamos com Deus. Parece um absurdo, né? Parece uma... Estamos aqui, parece um absurdo falar isso. A gente falar na rua aí, o pessoal até joga pedra. Mas a diferença é exatamente essa. Porque a casa de Deus é aquele povo, são aquelas pessoas, no caso ali, Jacó, que estava falando com Deus. Amém? Quando Cristo se manifestou, qual era a situação da casa de Deus? Quando Cristo se manifestou, qual era a situação da casa de Deus? Hã? Lá na profecia não fala que ele viria arrumar, reerguer o tabernáculo caído, a Jerusalém estava em ruínas. Quer dizer, a situação da casa de Deus era ruim, caótica. Não havia ninguém em comunhão com Deus. Não havia ninguém em comunhão com Deus. Amém? A luz só não apagou de vez, porque João Batista foi aquela chama ali que apaga, não apaga, apaga, não apaga, estava ali. Né? Haverá luz, mas não será uma preciosa luz. Havia uma luz ali, havia. Hoje, a coisa está mais ou menos desse jeito. Hoje está desse jeito. A igreja, de um modo geral, não se preocupa com Deus, não se preocupa com Deus, em fazer a obra de Deus, não se preocupa em servir a Deus. A igreja de hoje, não estou falando de vocês não, viu, gente? Vocês é completamente diferente, amém? Mas eu estou falando de um modo geral. A igreja de hoje, ela não se preocupa em servir a Deus, em trabalhar para Deus, produzir alguma coisa para Deus. A igreja de hoje, Jesus Cristo, ele veio para servir a Deus. A obra de Deus, que era tirar o pecado do mundo, continua a obra de Deus para salvar as vidas. Então, não é a gente ser servido, é nós servirmos a Deus. A igreja, estou falando da igreja, ela existe com essa finalidade. Qual? Servir. São os servos de Deus. São os trabalhadores. Os trabalhadores. Não é ser servir. Não assim, querer usufruir. Só aí, o que vai cair? Vai acontecer lá nos deleprosos. Você precisou? Deus fez, Deus curou. No entanto, né? Não chegou a conhecer os meus caminhos. Não chegaram a entender. Não chegou a entender. Então ficou. Continuou na estaca zero. Amém? Então nós precisamos, mais do que nunca, preocuparmos com uma coisa que está sendo extinguida. O quê? O Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo é que salva. O Espírito Santo é que ensina o caminho ao pecador. O Espírito Santo é que tira o pecado do mundo. Não é? Então, se nós extinguirmos o Espírito Santo, se nós excluirmos o Espírito Santo, quem vai nos salvar? A letra? A letra? Não vai. Amém? Eu falei o quê? Lucas 11 capítulo 11, versículo 5. Lê, por favor, irmã.
Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo que lhe houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem?
Que coisa fantástica, né? Você, que é bicho, né? A gente, nós, que somos, Deus nos dá o Espírito Santo. Mas Ele nos dá o Espírito Santo de tanto nós insistirmos, de tanto nós desejarmos, de tanto nós queremos. A gente está vendo que a coisa não está boa. A gente está vendo que tem mais isso, tem mais aquilo. A gente está vendo que precisa buscar Deus. A gente está vendo que o círculo está pegando fogo. Amém? Eu tenho certeza, se perguntar a cada um de nós aqui, não digo todos, mas vamos, né? pelo menos uns 20%, tem motivo, está tendo motivo. Hã? Para. É. Né? Bom, nós não podemos confiar no governo, nós não podemos confiar nas autoridades, nós não podemos confiar nas coisas que estão sendo feitas, nós não podemos confiar na nossa saúde, nós não podemos confiar nem naquela ou naquele que dorme do lado da gente. Nós não estamos seguros nesse mundo, não. A nossa situação nesse mundo não é muito confortável, não. Ou é? Não, não? Então, nós temos muito motivo. Nós temos motivos. Se parar para pensar um pouquinho, nós temos motivo. Motivos. Eu, por exemplo, tenho de sobra. De sobra. Eu tenho motivo de sobra, mas é motivo doído, doído. Amém? Para buscar Deus, para pedir, conversar com Deus. Vinde e arrazoemos. Então, conversar com Deus, levar até Deus as coisas que você está pensando, colocar diante de Deus as suas opiniões, seus pontos de vista, não se conformar, não se conformar, não se deixar levar pelas ilusões. Amém? Aí, então, fala coisas assim muito interessantes para quem pensa. Eu assinalei aqui, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Claro. Claro que se ninguém interessar, se não interessar, não vai pedir. Não vai. E não adianta eu ficar nervoso, não adianta eu ficar irado, eu ficar chateado, porque a pessoa não quer pedir. Eu posso interceder por ele, eu posso chorar por ele, como Jesus fez por nós. O que ele não pode fazer é pedir por nós. Quer dizer, no lugar meu, eu tenho que pedir. Nem a minha mulher, nem meus filhos podem pedir por mim. Também eu não posso pedir pelo meu filho. Posso interceder por ele. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, vê o que o Senhor pode fazer. Tem misericórdia, tem dó, etc. Clamar, fazer pelejar, tal, etc. Quem tem que pedir é quem está querendo. Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Pede, pede, pede. Se você acha que ainda não tem, você ainda não tem o suficiente, você ainda não tem o que você gostaria de ter, continua pedindo. Qualquer que pede, recebe. Ele está dando aí uma certeza de que vai receber aquilo que pedir. Se pedir, ele está dando, a palavra de Deus não volta atrás. Ele está dizendo aqui, qualquer que pede, qualquer que pedir, vai receber. Quem busca, acha. Acha. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual pai dentre vós que o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Deus está dizendo para você, meu filho, você vem. Você acha que você vem pedir o Espírito Santo, eu vou te dar o espírito mau? Não, eu vou. Mais do que ninguém, sei que você precisa é do Espírito Santo. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Né? Hebreus capítulo 6. Versículo 6, versículo 4.
Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação.
Então repete, só o versículo último.
Mas a que produz espinhos...
Mas de vós,
ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos.
Mais uma vez.
Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação.
Coisas que acompanham a salvação. Quais são as coisas que acompanham a salvação? Bater, pedir, orar, bater, pedir, orar, querer. Amém? Desejar, insistir, porque se a palavra nos é dada para nos orientar, para nos ensinar, para dizer para nós como fazer, como proceder, aí nós, essa palavra cai. A chuva vem. As pessoas têm experiência, às vezes, com Deus. As pessoas recebem bênçãos de Deus. Tudo isso é sinal. É sinal que Deus existe. E que Deus existe, que Deus já respondeu para você que Ele existe. Por que então não aproveita e não faz com que essa semente cresça, né? Se esforçar. No versículo seguinte aqui fala, porque Deus não é injusto para esquecer. Deus não é injusto, Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo o seu trabalho. Amém? A verdade é que é fim do mundo, é fim do mundo. Né? O coração da gente está ficando esquisito, é fim do mundo, as coisas, cuidado do mundo, tal, etc., cansaço, canseira, problema, etc., corre, corre, tal, etc., a gente vai ficando estranho, é uma coisa estranha, é fim do mundo. É uma coisa estranha, tem hora que não dá nem para explicar, é fim do mundo. É, pensar que essa reunião vai mudar a igreja? Né? O dona Valzinha aqui, o Arthur teve uma experiência interessante esses dias aí. Ele orou, não foi, Arthur? Qual foi a sua oração, Arthur?
Eu tinha saído de um vestibular, né? E eu muito ansioso. E aí eu peguei o gabarito da. Eu zerei quase tudo, sabe? Me preparei. Eu acabei que eu zerei quase a prova inteira. Eu fiquei muito triste mesmo.
Zerou o que você falou? Foi?
Zerar, quase, tipo assim, 50 questões, acertei 12, 13. Uhum. Oh, mas aquilo lá me entristeceu tanto. E aí eu fui orar, falei, Senhor, eu...
Não estou entendendo, né?
Eu tenho, assim, eu estudo, mas não adianta. Eu tenho um talento, tenho um dom, que o Senhor me privilegiou, e não serve para nada, né? Queria fazer alguma coisa para o Senhor, queria, né?
Queria passar no vestibular, fazer alguma coisa para o Senhor.
Não, no caso do dom, o vestibular, fazer, porque... Aí eu...
Para um pouquinho. Se tivesse. Tinha fechado a prova e tinha falado o quê? Graças a Deus. Não é não, viu? Realmente o homem é uma desgraça. Amém. Vai lá.
Aí eu, muito triste mesmo, sabe, aí eu fui dormir, deitei. Na hora que eu acordei, sentei na cama e senti uma coisa muito forte, que eu não sei nem descrever, uma mistura de sentimentos bons, sabe, então começou a vir umas imagens, né, da atmosfera e Jesus Cristo, eu vi Jesus Cristo, só que não dava pra ver o rosto, né, então eu senti coagido a começar a desenhar, né? Aí eu não pensei duas vezes, peguei a folha, grudei na porta do meu quarto e comecei a fazer. E Deus, ele foi, eu acredito que era Deus, que era toda vez que eu desenhava, eu sentia uma coisa fora do comum. Um sentimento muito bom, felicidade, sabe, uma paz. E aí foi só isso.
Pois é. E qual a ligação que você teve isso com a sua oração? Você reclamou para Deus, tal, etc.
É, porque, assim, eu fiquei dando tiro no escuro, na verdade, né, a vida inteira. Eu nunca segui o que Jesus Cristo tem pra mim, eu nunca dei ouvido, nunca busquei a Deus primeiramente, né. E a partir daquele dia eu comecei a ficar meio, né, preocupado com a situação e tudo que Deus tem falado aqui é o que realmente, né, é o que é o melhor pra gente.
Amém. Amém, mas o mais interessante é o desenho que ele fez. É o desenho que ele fez. Depois eu gostaria que vocês tomassem conhecimento do desenho que ele fez. Foi muito interessante.
Assim que eu terminar, eu vou trazer aqui. Vou moldurar, ficar bonitinho, eu trago.
Porque ele está reproduzindo assim, no desenho o que ele viu, a visão que ele teve. Mas muito interessante mesmo, um negócio fantástico. Agora, a gente pode ter a experiência que for, pode ver Deus, você pode ver o morto ressuscitar, que a emoção passa. A emoção passa. E a gente volta, por incrível que pareça, você volta ao normal. A emoção passa. Entendeu? É muito resistente. A carne, ela é muito resistente. Mas, por isso é que é interessante a gente estar sempre em comunhão com Deus, sempre buscando, sempre reclamando, mesmo que seja, às vezes sem razão, sem motivo, mas está sempre falando com Deus, sempre procurando conversar com Deus. Como Jó, né? Jó passou os capítulos todinho da vida de Jó ali, Jó reclamando e reclamando, e murmurando, mas aquela comunhão que ele tinha ali com Deus fez com que Jó chegasse aonde Deus queria que ele chegasse. Amém? Vamos em outro lugar aqui, rapidinho, para a gente encerrar. É. 1 Tessalonicenses 4:8.
Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém...
Lê para mim, por favor, a partir do finalmente.
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição.
A santificação nossa seria o quê, hein? Emmanuel, a nossa santificação seria o quê? A nossa santificação. Porque é a vontade de Deus que a gente elimine tudo que for mal da nossa vida. É a vontade de Deus que a gente elimine toda a impureza, tudo que foi falado aqui, todo o espírito maligno. Né? Essa é a vontade de Deus. A nossa santificação, concorda? Então, a santificação é a eliminação, a exclusão de todos os outros espíritos. Amém? Todos os outros espíritos. De inveja, de angústia, de tristeza, de ódio, etc. Tal. Todos os espíritos que fique em nós somente o Espírito Santo. Ele enche você. O Espírito de Deus, somente Ele na nossa vida. Porque é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Saiba possuir o seu vaso. Cada um de vós saiba possuir. Então, Eu preciso estar falando com Deus, eu preciso estar conversando com Deus. Para dar a Ele, prestar conta com Ele sobre o vaso. Prestar conta com Ele sobre sobre a minha vida. Não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Pronto. Os gentios, coitados, o que eles podem fazer se eles não têm comunhão com Deus? Eles não conversam com Deus, eles não têm obrigação, eles não são servos. Mas nós somos servos. Então que nós saibamos possuir, saibamos conduzir a nossa vida. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus que nos deu o Espírito Santo. Então, para que Deus nos deu o Espírito Santo? Para nos santificar. Deus nos deu o Espírito Santo para nos ensinar. Deus nos deu o Espírito Santo para nos dirigir, para nos guiar. Se a gente ouvisse, desse ouvido ao Espírito Santo, muita coisa errada na nossa vida não existiria. Muita coisa não existiria. Até mesmo profissional, até mesmo questão profissional, seria diferente. Amém? Amém. Chega, né? Por hoje chega. Para encerrar, então, Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Versículo 1, filho, por favor.
Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros.
Por que a gente era assim? Porque não tinha quem nos ensinasse, não tinha quem nos guiasse, não tinha quem nos orientasse. A partir do momento em que apareceu na nossa vida, amém? Não foi assim? Apareceu na nossa vida o nosso Salvador, o Espírito Santo. Estou vendo, Silvio. Apareceu o nosso Redentor, que está nos regenerando, remindo, resgatando. Mas quando apareceu? 4.
Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
Pronto. Amém. Vamos parar por aí? Vamos parar por aí. Acho que já ficou bem claro. Amanhã, de manhã, com certeza a gente vai continuar sobre esse assunto, né? Eu acredito que sim. O que vocês acham? Amém? Amém. Deus falou com a gente? Pega o microfone aí, Wender. Fala para nós, Wender. O que mais chamou a sua atenção? Detalhe, chamou a sua atenção.
Detalhe que me chamou bastante atenção foi aquele desenho lá. Uhum. Saber que eu ainda sou, não sei o que eu sou, não sei ainda. Isso me chamou muita atenção. Que dentro de mim existem duas pessoas.
É. Às vezes não está assim, às vezes.
É, às vezes não.
Às vezes é humildade. Pô.
Não tem humildade. Não tem não.
Não.
Humildade é uma coisa que eu não tenho. E eu entendi isso hoje. Então a falta de Deus dá lugar a outros espíritos.
Isso.
Achei isso fantástico. Por isso que a gente chega aqui na reunião, às vezes. Igual você falou.
Dá para ouvir aí?
Está escutando?
Não?
Não? Então, por isso que o senhor falou hoje, ó, que o senhor chegou, o senhor observou.
Você falou uma coisa interessante, por isso que eu chamei a atenção lá. Que a falta
de Deus,
a falta do Espírito Santo, começa a dar lugar a outros espíritos. É. As trevas vão ocupando o lugar que elas já tinham perdido. As trevas voltam, o cão volta, a porta volta para o lugar, entendeu? As trevas voltam a ocupar o lugar que já tinha perdido na sua vida. Deus fala que o diabo quando sai, o espírito quando sai, e a casa fica limpa, varrida, ele vai, anda, e quando percebe que está difícil, ele lembra da casa, ele procura de novo a casa. Acha a casa com a porta aberta, mas que depressa. Então, o Wendel falou uma coisa interessante, a falta de Deus. A falta do Espírito Santo. Certamente nós não fizemos caso. Não entendemos a importância, nós não cuidamos como sendo uma coisa preciosa. Nós não cuidamos de Deus como uma coisa preciosa que nós não podemos perder. Nós não podemos perder. Amém? Você perceber que está distanciando, providencia imediatamente uma oração para poder você voltar ao normal. Continua.
Um detalhe que eu achei interessante também, foi na hora que o senhor falou assim, que Jesus, ele observou bem que em Judas tinha um espírito. Aí o senhor falou assim, dentre vós tem um espírito aí. É. E esse espírito ficou ali um bom tempo. Eu achei fantástico isso, porque na hora que ele se manifestou, uhum, ele fez o que ele tinha que fazer. Uhum. E também ele fica ali. Eu também, às vezes, tenho um espírito que vai ficando. É. Mas vai chegar uma hora que ele vai manifestar, e ele vai fazer alguma coisa cruel.
É.
Né? Foi igual o senhor falou, no caso daquele senhor lá. Ficou muito tempo parado, mas uma hora que abriu a cortina, mostrou realmente qual era o espírito que estava por trás ali. E levou ela àquela situação. Então, o que eu entendi? Deus está querendo santificar a igreja? Quer. Mas para Deus santificar, quem vai santificar? A igreja.
é o Espírito Santo. Então,
é a obra, o ministério
é do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo, não é a lei hoje mais, igual você falou. É o Espírito Santo que está... Está
falando uma coisa interessante. O ministério, é do Espírito Santo. Significa que a obra hoje é do Espírito Santo. Amém? Quando Jesus estava na terra, o ministério era de quem? Dele, Jesus, em carne. Em carne e na carne do pecado. O ministério era dele. Amém? O ministério de João. Depois o ministério de Jesus. João, Jesus veio, assumiu ali a palavra. Quando Jesus foi, o ministério passou para o Espírito Santo. O ministério hoje é do Espírito Santo. Amém? O Espírito, ministério do Espírito. Mas o Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Jesus. O Espírito Santo. Só que nós não vemos ele, não pegamos nele, não temos. Nós precisamos entrar em contato com o Espírito. Ontem eu conversei com os irmãos aqui um pouquinho sobre essa questão do Espírito. O Espírito é uma coisa muito... Que existe. Quando você tem uma experiência que prova a existência do Espírito te faz entender melhor isso. O Espírito existe. Amém? E é ele, o Espírito, que faz tudo. Nós, os homens, são apenas instrumentos. A gente... É sempre, ou é guiado por um, ou é guiado por outro. É dirigido por um, ou é dirigido por outro. Nós somos escravos ou do pecado, ou de Deus, ou da justiça. Mas ninguém faz nada a não ser. Tem sempre um Espírito te guiando, te dirigindo, te conduzindo. Amém? Quem anda com Deus, né, William? É uma coisa que precisava, a igreja precisava realmente ser mais o quê? Espiritual. Ela precisa ser mais, menos natural, mais espiritual. Você concorda que as coisas, os cuidados do mundo, a fascinação, os negócios, as coisas, vai nos tornando menos espirituais, mais naturais. Envolvidos com as coisas do mundo, etc., nós não temos tempo para entrar em contato com Deus. Amém. Vamos abraçar, aliás. Vamos curvar nossas cabeças. A igreja parece que está diminuindo, vocês não estão notando, não? Assim, está ficando minguada? Hã? Será que é fim de ano? O que, que é? Ou é porque está acabando mesmo? Amém, Jesus. Mas tem uns irmãos, né? Os irmãozinhos estão chegando, os irmãozinhos novos estão interessados, esperando que eles possam. Né, Yuri? E o Uri, tem muita gente que ninguém nem conhece, o pessoal de trás aí não conhece, aí tem uns irmãos novos aí. Amém? E graças a Deus por isso, esperamos que vocês se dê bem, entendam? Busque a Deus, não espera para os outros, não, viu? Amém, Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus. Realmente, o Senhor perdoa nossos pecados, não leva em conta nossos pecados. O maior pecado nosso, no momento, seria realmente te perder, te perder. O maior pecado nosso, no momento, seria não ter mais Deus conosco, não ouvir mais a tua voz, não ser respondido em nossas orações. Que tristeza, que tristeza seria saber que o Espírito Santo não ouve mais a minha oração. E saber, Senhor, que eu já estive tão perto dos teus braços, tão perto, Senhor Deus, de te abraçar, de sentir a tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. É a oração que a gente está fazendo neste momento. Tem misericórdia de nós. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Não retire de nós, ó Deus, a tua graça. Teu Espírito. Seria o fim, a nossa fé teria sido totalmente destruída, totalmente destruída. Porque nós cremos, ou criamos, no poder de Deus, através do teu Espírito. Na obra do Espírito, que a presença dele em nossa vida seria tudo para nós, seria tudo para nós. Tem misericórdia, perdoa, Jesus, perdoa, abra os nossos olhos, acorda-nos, acorda. Nós precisamos de ti, Pai. Nós precisamos de ti. Oh, amém. Amém. abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.